Quadrado de Ashita no Joy, volumes 9 a 12. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Reenquadrado, um podcast do Quadrado em que a gente acompanha uma série, de, nesse caso aqui, de ponta a ponta. Eu sou o Estranho, estou aqui acompanhado por...
O Judeu Ateu.
Nem tá com...
E o Luke. E
estamos aqui para continuarmos nossa jornada, nosso terceiro programa sobre a Ashita no Joy, sobre os volumes 9 a 12. E, né, passamos a metade.
Estamos no antepenúltimo episódio.
Oficialmente já passamos da parte 1 do mangá, de certa forma, que meio que tem a divisória aqui, ali bem sutilmente, e a desgraça continua.
Exatamente. Qual a chance de alguém estar chegando aqui do nada? É pouca, mas se você está ouvindo esse programa e não leu a Ashita no Joy, volte, leia desde o começo e acompanhe a nossa jornada de leitura.
Bom, do primeiro programa. A pessoa pode, sei lá, gostar muito desses volumes específicos, porque eu não acho tão absurdo, e querer, nossa, eu quero ouvir a opinião das pessoas sobre isso.
É, eu acho bem absurdo.
Eu acho possível.
É, eu acho que seria, no programa anterior, faria mais sentido.
É.
Ainda assim, vamos lá, porque nós terminamos o episódio anterior exatamente na morte de Rikishi, né? Que foi um ponto de virada importantíssimo de Ashita no Joy, um importante ponto de virada na história dos mangás, mas, como a gente percebe aqui, é um importante ponto de virada pro Joy também, né?
Cara, pois... ele vai mudar completamente o rumo dessa história.
É, sim.
Vocês, leitores de primeira viagem, vocês tiveram esse questionamento, né? Tipo, pra onde vai essa história agora? Eu tinha comentado uma vez, quando eu li pela primeira vez no Twitter, eu tinha resgatado esse tweet sem querer, por acaso, quando fui fazer um search. E que, tipo, a segunda parte é meio que ainda sobre o Rikishi, sabe, do mangá. O Rikishi vai ser sempre uma sombra na vida do Joe.
Esses quatro volumes, ele não terminou isso ainda, não acabou, não teve resolução ainda.
O Joe usa, tipo, essa metáfora do fantasma do Rikishi, é totalmente verdadeira, né? Ele tá sempre lá assombrando o Joe o tempo inteiro, toda a ação dele é baseada nisso.
E até um ponto que eu achei muito bom do autor fazer isso, mesmo ele remetendo ao Rikishi com muita frequência, o autor e o mangá, como forma geral, ele não usa muito a imagem do Rikishi pra ficar resgatando, né, pra gente, sabe? Tipo, ele usa ocasionalmente, tem um flashback ali, que é quando ele aponta pro céu lá, que o Joey lembra, e aí quando é um fantasma meio incorpóreo, um fantasma que não é o Rikishi mesmo, sabe? Tipo, ele não tá lá forçando a dramaticidade de, ó, lembra do Rikishi, olha como o Rikishi era, olha como ele tá olhando e julgando o Joey. Não, tipo, é 100% na cabeça do Joey isso.
É uma parada que soa muito natural, é tipo um trauma.
Uhum. Aquela criatura que a força dele é não estar ali, né? Tipo, o poder dele é não estar mais ali.
Memória do Vietnã, basicamente, né?
Eu também prestei atenção nisso e eu gostei. Eu tava muito esperando algum momento em que o Joey foi socar alguém e aí ele desse um flash da imagem do Rikishi. Isso nunca aconteceu muito bem. Bom, foi bom pra reforçar, sabe, a mortalidade dele mesmo, sabe? Ele tá morto mesmo, ele não aparece mais no mangá.
Sim. Eu super concordo, mas é engraçado porque eu pensei nessa qualidade justamente quando teve aquele momento que eu não gostei muito que usou isso, que é quando ele alucina o Rikishi, quando era o Nishi.
Uhum.
E essa parte eu achei que não funcionou muito bem, ficou meio óbvio demais, mas isso me fez perceber como todo o resto tava sendo bom nisso.
Sim. Porque não era durante uma luta, não é que ele tava indo socar alguém e estava impedido. O cara tava tão desmoralizado, tão mal, que ele numa sombra ali ele tava vendo o cara, né? Não tinha nada a ver com a superação dele na luta, por exemplo.
É, sim. Mas, enfim, eu acho que, voltando do começo, a coisa que eu mais fiquei impressionado com esse primeiro volume inteiro, que é meio que uma narrativa muito isolada do Joey caindo pro fundo do poço e começando a voltar.
Sim.
É como ele, o autor e o artista retratam tão bem esse desespero do Joey. Essas páginas dele sozinho no clube de boxe ou no parque. Como você vê que aquilo afetou tão, deixou ele tão quebrado, né? Tem um quadrinho que eu gosto muito, que ele tá no espelho e, tipo, ele praticando e ele não consegue, ele fica, tipo, com a cabeça pra baixo.
Chamar a atenção também para as expressões faciais que nesses volumes, relendo, eu notei que elas são muito, assim, mais vivas, mais expressivas do que eu me acordava que elas eram quando eu li pela primeira vez.
Eu lembro de notar isso que até quando, bem mais pra frente, né, nesses últimos volumes, o Joey começa a voltar a se tornar aquela pessoa que ele era antes da morte do Rikishi, ainda assim, tem um pesar nele. Eu não sei exatamente o que, que os autores fazem, ou se é só a percepção nossa da história. Mas sempre que eu olho pro Joey, nunca parece que ele tá feliz de verdade. Sempre parece que ele tá... É uma felicidade meio desesperada quando ele tá feliz. Ou ele só tá triste mesmo, ele tá meio cabisbaixo, sabe? Parece que ele perdeu mesmo.
Sim, nossa.
Alegria é total, sabe?
É. Tem aquela página que, tipo, ele meio que declara como... O Rikishi ainda é tão, tipo, pesa... Que eles vão... Ele vai arrastar o Joey pro fundo do poço junto. Antes dele ir pro... Ele vai pra qualquer ringue, vai... Qualquer merda. Ele tá fazendo isso só porque tem esse cara que não deixou ele ficar em paz por causa disso tudo. Então, é... Mas eu acho que também é alguma coisa nas expressões, sim. Acho que tem alguns momentos nesses volumes todos que... Tem aquela expressão do Joey, que é aquele sorriso vazio. Eu não sei se vocês sabem de qual eu tô falando.
Sim, sim, sim.
Que é
sim.
Muito... Tem muito nesses volumes.
Sim. Não, foi uma completa mudança de... Do personagem mesmo. Eu também reparei nesse negócio que ele tá... Até o final do quarto volume, ele nunca volta a ter... Aquela arrogância brincalhona dele.
Mesmo ele tem... que vai enfrentar lá o Tyler Oza, que o Carlos Rivera...
Sim, tá... sim, sim, tanto com o Carlos... Não, até o final de todos esses volumes, ele nunca... É mais uma... Essa arrogância serena mesmo, sabe? A arrogância de, tipo... Ele... Ah, se eu sei que eu vou vencer, então não tem problema.
Ele tá mas cínico de uma maneira muito diferente, né? Ele não tá mais, tipo, sacaneando. Ele tá, tipo, fazendo um sarcasmo ali, olhando com desprezo, em vez daquela arrogância toda. Boasting e só fodão aqui.
É, ele não joga mais pra plateia, esse tipo de coisa, sabe, que ele costumava fazer. Ele realmente mudou o personagem, sabe? Parece que... É curioso, porque aí fica um momento pro leitor mesmo analisar, porque nunca... Essa mudança nele nunca é explicada muito em palavras, né? Sabe, tudo que tá acontecendo por dentro, mas essa mudança tão brusca de personalidade não é exposta tão claramente em palavras. Eu fico pensando, será que finalmente ele dá o respeito ao esporte que tem que ser dado, porque ele viu que... Porra, eu posso matar alguém, sabe?
Sim.
É brincadeira isso aqui. É um esporte muito violento mesmo.
E tu vê que isso pesa nos atos dele, até nas lutas seguintes, que o Danpei faz a observação que ele... Ah, o Joe voltou a lutar, mas ele tá lutando de um jeito que não era pra estar lutando, que é só dando body blow nos caras.
É, exato.
Sim, exatamente.
Não, eu acho que tem tudo isso, mas o que o Estranho falou no começo, que era também parte do contexto, é importante porque o mangá se dedicou muito tempo a mostrar esse momento de espera do Joey. Ele andando sozinho na rua, falando que ele era um merda. Ele chegou aqui e falou, porra, eu acho que eu tenho que ir pra prisão de novo, porque eu não vou fazer nada da vida.
Sim.
E foi, tipo, muito tempo. Ele durou o mangá pra gente entender como ele tava se sentindo. Não passou rápido esse momento de trauma, e acho que isso é muito importante.
Sim, é muito importante pro tipo de narrativa que a história tá tentando fazer, né? De que construiu tão forte essa rivalidade, e quando essa rivalidade acaba, o que isso significa, sabe? Uhum. Não dava só pra entrar num próximo arco, sabe? Tipo, puta, morreu o Rikishi, segue a vida, sabe? Não dava.
É.
Inclusive, eu queria até voltar bem pro comecinho, né? Já começando de uma forma mais sequencial essa nossa parte da história, porque eu acho que os momentos... do Joey e todo mundo ali em volta do cadáver do Rikishi.
Caraca. Cara,
mangá não costuma fazer isso, sabe? Deixa o cara morto lá em exibição por quadros e quadros e quadros, o cara caído morto ali, sabe?
É uma cena muito forte, cara. Nossa.
Triste, é pesado esses ângulos, esse silêncio. Todo mundo em volta olhando. O pano no rosto, sabe? Dá uma sensação muito ruim, sabe?
Sim. Eu acho que eu comentei em todo o volume agora que eu adoro essa quebra de ritmo de Ashita no Joe com essas páginas silenciosas. E esses volumes foram que melhor usou isso até o momento.
É, teve excelentes páginas silenciosas, sim.
Nossa, sim, velho. Aqueles momentos do Joe no ginásio sozinho, ou pensando, treinando, fazendo boxing.
Acho que essa acho que é a melhor forma que o autor usou pra representar essa mudança do Joe, porque... O Joe não era uma pessoa pra ficar calada. Ele passa muito tempo nesse volume sem falar nada.
Sim, pois é.
É. Gosto principalmente da página em que... Que cena que fecha essa cena com o cadáver aí, que tá todo mundo indo embora e o Joe pede pra só uma última vez ver o cadáver. E, tipo, é um quadro silencioso, todo mundo olhando. E, tipo, tu sente o peso do silêncio naquele quarto, sabe? É muito pesado mesmo.
Sim.
O velório do Rikishi também, cara. Aquelas páginas, todo mundo chegando, aquele quadro, aquele com a foto dele, tu vê, caralho, morreu mesmo, não tem mais volta. É aí que começa a cair a ficha.
Sim, e eu adorei isso, que o mangá ele não deixa a gente esquecer que isso aconteceu. Ele não pula nenhuma fase desse sofrimento, sabe? Ele vai passo a passo mostrando tudo. E eu achei isso muito importante pra construir exatamente o que ele quer narrar nessa segunda parte, né? Que é o Joey tentando se encontrar novamente, e a gente vê que não é uma tarefa fácil, né? Pra toda a motivação do Joey no box ter nascido do Rikishi, não é muito fácil ele achar um novo rumo, né, agora.
Pois é, isso eu acho importante, porque, assim, eu tenho uma leve crítica, já vou jogar aqui, que é um pouco constante, esses quatro volumes que a gente leu, que, assim, eu entendo que é um arco ali que ele tá passando, mas tem uns momentos que eu achei que deu uma enrolada e começou a ficar um pouquinho repetitivo, parece que o Joey tava sempre enfrentando o mesmo obstáculo, eu achei que ficou um pouquinho repetitivo, mas como praticamente esse volume inteiro é mostrando a decadência que essa luta resultou, deu uma boa aliviada, sabe, porque, porra, o cara realmente tava, desistiu de tudo mesmo, a gente nunca viu ele assim antes, então realmente precisava de um arco grande, apesar de eu achar que foi um pouquinho demais.
Eu gosto justamente dessa demora, ou na verdade, porque eu acho importante, eu tinha que esteja tanto tempo. O meu problema, eu acho que, pegando esse negócio, é os conflitos externos que o mangá cria, e não os internos do Joey. Eu acho que é todo esse plot dos...
Cara, ele tá brigando contra os Yakuza?
Não, não. Toda aquela parte dos líderes querendo sabotar o Joey e tudo mais. Eu acho que funciona, mas acaba tirando um pouco do impacto do Joey tá passando por um conflito tão interno, quando tem, tipo, um complô maléfico pra foder ele, eu não sei.
É, e tipo, sei lá, é que eu tô avançando
é que eu muito, acho que mas... é que eu acho que faz sentido só sobre essa parte do teu complô maléfico, eu acho que faz algum sentido no caminho de que a morte do Rikishi significa que o Joey é um cara tão forte que ele matou, literalmente, o maior adversário dele.
Não, eu concordo. Eu acho que, tipo, eu gosto dessa parte, pra falar a verdade. É que ela vem depois desse volume 9, que eu acho que é tão bom em ser introspectivo e tudo mais, que parece um conflito meio que... E que muda tanto o tom do mangá, que eu acho que acaba sendo um conflito mais normal, sabe? Mais genérico, que poderia estar acontecendo em outro contexto, em alguns momentos.
Sim, eu concordo, mas... Como isso acaba conversando muito com o conflito do Joey, porque as derrotas dele nascem a partir do conflito que ele tem internamente, eu acho que ainda dá pra grudar essas duas tramas diferentes aí.
Dialoga bem uma coisa com a outra e funciona.
Sim, não fica parecendo forçado. Dava pra ter encaixado de outro momento. Se o Rikishi não tivesse morrido ali, essa trama ia acontecer do mesmo jeito, sabe? Uhum. Tipo, o Joey ainda ia ser alvo da galera do nível dele ali.
É, pois é. Mas não, assim, eu concordo, não é uma crítica muito forte nem de longe, acho que é só porque eu realmente achei muito fantástica essa parte inicial e acaba sendo um baque voltando meio que pra qualidade já alta que o mangá tava antes, mais ou menos.
Sim, o que, que você ia falar, Judeu? Diz aí.
Eu não sei, eu não quero avançar muito, mas talvez eu já jogue esse papo aqui, porque é o meu maior problema com essa narrativa toda aqui. Eu gostei da criação do conflito e eu gostei o quão interno ele é mesmo e o quão reflexivo o Joey fica. O cara vira até um poeta aí uma hora, ele fica falando que o Rikishi criou um buraco na alma dele, ele tá sentindo o vento passar por esse buraco, eu achei tudo isso bonito.
Do sofrimento nascem grandes artistas.
Mas eu nunca acho que... Nada que envolve muita dessa resolução vem internamente também pra mim. É que nem você falou, a maioria das resoluções são externas no final das contas, sabe? E, sei lá,
tipo,
talvez...
Tipo do quê? Em que sentido? Resolução do Joey voltar a lutar, você disse?
É.
Mas eu acho que...
Não, quer dizer, qual parte você diz? É porque tem duas voltas à luta dele, eu não sei qual você tá querendo.
É, bom, que nem nessa primeira parte, ele volta porque ele meio que tem que voltar, e ele arranja uma, tipo, beleza, vou socar as pessoas na barriga agora, tipo, ele, aí ele percebe que tem gente gostando dele.
Eu acho isso interno, eu acho que porque ele teve que passar por muita coisa, ele teve que ser jogado no lixo, ele viu o outro cara que ele quebrou o maxilar entrando em brigas lá.
O cara toma um soco no queixo e fica desesperado, ele vê, cara, ele tá assim porque eu quebrei o queixo dele, agora ele tá com uma porrada e é isso.
Ok, a primeira... Tá ok, eu que tô avançando aqui, desculpa. É, a primeira resolução é boa mesmo.
Mas vamos aproveitar e fechar isso, porque acho interessante que ele passa por todo esse processo vendo o primeiro lutador, depois ele chega de volta na cidade, eles falam também poeticamente que o Joe é, tipo, ele eles são uma... não é lâmpada, porque é de fogo, eu acho que eles falam, mas...
uma
lâmpada que a luz se apagou e o Joe era a luz deles e, sei lá, acho bonito ele passar por tudo, até todo mundo tentando elevar. Ele tem também a cena com a menina dançando. Sei lá, eu acho que essa parte ficou realmente muito bem construída.
É uma boa parte. Antes da gente continuar falando dessa parte, só queria puxar um trechinho que eu acho muito significativo da mensagem desse mangá, que é quando tem, tipo, um minuto de silêncio pro Rikishi. E aí, logo em seguida, tipo, foda-se, ninguém mais se importa com o Rikishi.
Nossa, eu achei isso muito do caralho, realmente, bem lembrado.
É muito pesado. E a mensagem do mangá, sabe? Tipo, são uns pé rapado aqui que estão lutando boxe pra essas 200 pessoas que vêm assistir, sabe? Ninguém conhece essas pessoas de verdade, elas são famosas no meio deles.
Eu tenho uma coisa engraçada... Ai, desculpa, acho que a gente tá não indo pro que o Judeu quer comentar, mas vamos lá. Uma trope de mangá de esporte, você vê um cara lutando ou fazendo, praticando o esporte de uma maneira que o público geral não entende e tudo mais, ele tá com algum plano que só quem é fodão no esporte sabe o que ele tá fazendo, sabe?
Uhum.
Eu acho que a Titanologia conseguiu transformar isso numa temática graças a isso, sabe? Porque esse conceito da plateia só querer ver sangue e tudo mais e não se importar, eles não entendem o que que os lutadores estão fazendo, o que eles estão passando, como que eles estão lutando de verdade.
Sim.
Então acho que a Titanologia conseguiu transformar essa trope. Quer dizer, bom, a Titanologia é tão antigo que ele pode ter meio que ajudado a criar essa trope. Mas ele usou ela tão bem que faz sentido tematicamente dentro do mangá, sabe? Não
Sim.
é só pra fazer os caras parecerem cool. É pra realmente representar essa distância.
É. Além de aprofundar mais ainda o contraste com o Joey, sabe? Porque realmente todo mundo, sabe, superou o Rikishi, menos ele. Todo mundo é só próxima partida, mas o Joey é o único que ainda tá guardando isso pra ele, sabe?
E naturalmente, né? Porque é culpa dele, de certa forma. Imagina o peso pra ele, né?
Lembra dos últimos volumes que acho que o Judeu comentou que o Rikishi, acho que ele, não criticando muito, mas que o Rikishi tava um pouco obcecado demais. É meio que essa inversão de valores agora, né? Porque
é verdade.
É o Joey que tá indo totalmente pro fundo do poço atrás do Rikishi.
Mas o Joey, de certa forma, ele sempre foi obcecado com o Rikishi. Só que
não, claro.
Ele tava obcecado ao topo. Agora ele tá obcecado com o fundo, né?
Exato. Nos volumes passados a gente viu o Rikishi indo tão desesperado querendo encontrar o Joey nesse caminho. E agora...
Eu acho que aqui é até o contrário, na verdade, né? Porque ele não quer mais o Rikishi. Tipo, ele quer superar o Rikishi. Ele tá obcecado por se livrar do Rikishi.
Sim, ele não consegue. Era exatamente essa a motivação do Rikishi. O Joe era aquela pulga na orelha dele que ele queria se livrar.
Faz sentido.
Com certeza. Concordo plenamente.
Inclusive, eu acho forte essa conexão de o retorno do Joe pra lutar pela primeira vez, né? Que a gente ainda tá nesse começo. Ter sido meio que motivado pelo Wolf, que é o cara que a gente viu ele acabando com a carreira. E que, tipo, foi meio que um prelúdio do Rikishi.
Sim.
E o quão isso acaba sendo significativo pro Joe, né? Tipo,
é meio...
esse cara... era fodão e olha onde ele tá, né?
É meio, se o Rikishi tivesse sobrevivido e talvez poderia ter acabado nessa.
É tão importante, né, narrativamente, porque ele vê a outra pessoa que ele causou e também é isso que é uma parte crucial nele, mudar de ideia nele, porque todo mundo falou, né, aquela história de que, tipo, você não pode fugir do ringue porque você vai estar desrespeitando a memória dos dois. E é muito verdade porque o mangá meio que faz um frame disso ser, tipo, uma sina que ele tem que carregar. E quando ele vai perdendo aquelas lutas pros caras, tipo, a gente vê que era uma sina mesmo. Ele tinha que passar por aquilo, pelo que ele fez na mente do Joey. Por isso que ele fala, vou continuar até que eu tenha que enfrentar o oitavo colocado no ranking. Eu vou continuar sofrendo e sendo humilhado, porque é isso que eu mereço.
E é engraçado quanto ele tenta, aí já avança também, quando ele tenta fugir dessa sina e ele vai lá pros caras clandestinos e aí ele, tipo, eles reforçam essa sina dele, sabe? Tipo, colocam um cartaz dele, o assassino do Rikishi, sabe?
Exatamente. A gente tá mudando, indo e voltando muito, mas acho que esse é só um sinal de como essa narrativa desses quatro volumes tá tão, tipo, conectada, sabe? Tudo nessa, influenciando tão diretamente esse arco de personagem que ele tá passando.
Beleza, vamos seguir pra essas primeiras lutas dele. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa da parte dos gangsters, mas eu acho que a gente já pode seguir pra...
não tem muito o que comentar lá dos Yakuza.
Já deu pra... Eu só quero dizer que tem aquele cara de um estudo que é o maior escroto da história dos mangás. Eu passei muita raiva com ele. Cara, pediu um uísque, sei lá, no lugar de café, vai tomar no cu.
E ele brigou com as pessoas que não tinha uísque. Vamos pra volta do Joey pra luta, e aí eu queria puxar um pouco da participação... Pode falar, Deus.
Rapidinho, só uma coisa antes da gente avançar, porque a gente comentou só de passagem, mas teve, entre as coisas, né, que motivaram o Joey a voltar a lutar, tem a Yoko, né, que é a menina lá que vira dona do ginásio lá do Rikishi, eventualmente. E eu meio que amei todas as interações dela nesses 4 volumes.
É muito bom, cara.
Sim, funciona.
Esse mangá criou um impacto, né, nesses encontros. É. Tem essa atmosfera, né? Porque são tão, tipo... Não é destinado, mas eles tiveram esses encontros em tantos contextos diferentes que agora são parte tão importante da vida um do outro. E a narrativa sempre transforma isso, né? Com essas páginas de longe, esses encontros, tipo, mó intensos. É. Eu acho muito bom.
Sim. Não, eu gosto principalmente porque não é que a existência dela só surge quando o Joey tá perto. O mangá, em vários momentos, meio que conta a narrativa dela, o que ela tá fazendo. E aí, quando o Joey volta a se encontrar com ela, porra, sabe? Alguma merda vai acontecer agora de novo, sabe? Sempre que os dois se veem, você é tipo, eita, são essas duas personalidades fortes.
É, exato, esse encontro forte, né?
É, sim.
Essa luta verbal dos dois. Mas ela tem um arco dela que eu acho super interessante também acontecendo, tipo, no fundo, ela virando essa manager toda hustless também. Eu acho fascinante.
Conclusão natural, né? De tanto que ela tá envolvida com aquela coisa da o Joe contra o Rikishi, ela tava, de certa forma, com a mão no meio, meio que tomando a responsabilidade. Agora que, ninguém quer mais lutar boxe no Shiraki Jin, agora deixa comigo e é isso aí.
Uma galera quase feminista nessas horas, né?
Inclusive, acaba... Eu acho que a grande força disso tudo é que mostra bastante que a Yoko era meio que nem o Joey. Ela também não superou a morte do Rikishi. Então, tipo, eles estão... São os únicos que se importam com isso ainda, sabe? Então é significativo que eles representem tanto um pro outro nesse sentido. E não represente, e isso eu acho importante, não represente nunca como romântico, porque pelo contrário, até quando a gente pode achar que, tipo, será que ela fez todo o esquema do Carlos porque ela queria ver o Joey voltando, porque ela quer ver o Joey bem, né? Não, é pelo contrário, ela quer foder o Joey.
Ela não, ela quer o Joey voltando, mas é porque ela quer derrotar ele.
Exatamente, ela quer foder o Joey, só isso.
Tipo... Um conflito de orgulhos, assim, cara.
Mas eu gosto dessa parte meio É que, tipo, não é honrado, é porque ela tava meio que trapaceando legalmente pra fazer o cara ganhar, mas, tipo, ela não quer participar daquele esquema pra foder o Joey, ela quer ganhar dele numa luta minimamente honesta.
Sabe? Justa dentro dos morais dela, né?
Sim.
Dentro da ética dela, que seja justa.
A luta dela com o Joey tem que ser, tipo, o cara tem que ganhar de verdade, não é... Não tem que ir...
Não é pra espalhar, né? Eu concordo. E ela meio que passa pelo mesmo arco que o Joey, no final das contas, que ela tá ali dançando, e eu falo, pô, o que você tá fazendo? Você tá dançando aí pra fingir que você tá esquecendo? Ela fala, não, mas foda-se, você tá fazendo a mesma coisa, filha da puta.
Sim, nossa. Tanto que eles se encontram no mesmo lugar. Aliás, eu acho engraçado o quão filho da puta são todo mundo dos repórteres nesse mangá, né? É impressionante.
Nossa, mano. Né? Os caras levou de propósito, né?
Não, e qualquer coisa, né? Tipo, tudo é pensando na notícia que eles vão dar. Tem um único momento na história desse mangá que os repórteres foram umas pessoas decentes, que é quando eles veem que o Joey não tá no funeral, eles pensam, não quero criar casa com isso, não, deixa, vai foder, a menina vai ficar puta, vai ficar triste.
Não vamos noticiar isso não, né?
Não, já tirando esse momento, não, logo em seguida eles ficam seguindo o Joey pra ver se eles conseguem fazer uma história disso no final das contas. Assim.
Mas já passou, durou um dia.
Jornalistas são péssimas pessoas nesse mangá, com certeza.
Péssimas pessoas. Jornalista esportivo, né? Isso diz tudo. Já que a gente tá de personagens que acabam tendo sua própria trama em paralelo com a história, eu gosto de toda a narrativa do Nishi, que ele é bem coadjuvante, mas ele tem um arquinho aí de acontecimentos, né? Acaba acompanhando a queda do Joey de alguma forma, da forma dele, né?
Eu gostei até boa parte, ok? Eu gosto da reação dele ao Joey ser um pouco específica da relação deles dois que eles já tinham. Eu fico muito incomodado, de verdade, que o Danpei fala, porra, não, eu vou fechar esse ginásio aqui porque foda-se o Joey. Tinha outro lutador ali, ele simplesmente cagou e a gente não viu o Nishi desistindo. Isso não aconteceu, ele só foi pra lá e a gente não viu esse processo.
A história dele é meio triste mesmo.
Até tem ele lutando um pouquinho, né? E ele agora tá mais fortinho, tá mais atleta.
É, exato. A gente vê ele melhorando como lutador. E em algum momento ele parou. E a gente não viu esse processo de parada.
Ele começou a ter uma fratura ali na mão, que poderia ser alguma coisa, mas, tipo, não desenvolveu. É. Aí dá a entender que, tipo, ele aposentou meio que uma combinação de tudo. Sabe? É. Ah, tá machucando a mão, eu tenho um emprego bom aqui, esse meu treinador é um filho da puta.
Sim, sim.
Então, acho que eu não vou seguir carreira, né?
Dá super pra entender, mas é meio que o mangá tava mostrando aos poucos e ele decidiu só não mostrar no final, pular pra resolução. Eu fico um pouco triste.
Por isso que ele acaba ficando nas margens da história.
Eu fiquei especialmente frustrado, porque não frustrado, mas eu senti isso na hora, eu pensei, ah, não tem problema, mas é porque a minha expectativa foi quando o Joey voltou e o Nish tava todo musculoso lá mesmo, e ele até confundiu ele com o Rikishi por causa da postura e do tamanho dele. Eu pensei, caraca, o Nish agora vai ser outro rival do Joey, sabe? E aí, não, na primeira luta contra o Joey, o cara já leva um soco na barriga dele e cai no chão. Eu falei, tá, ok, esse personagem não vai pra lugar nenhum mesmo.
Tipo, no papel, eu acho super fascinante essa história como oposto, né? Do cara que viu que boxe não era pra ele, era pesado demais e encontrou algum outro rumo modesto na vida. É. Ele até fala, né? Isso não é pra mim, mas respeito essa vida, felicidade nas pequenas coisas. Mas eu realmente só queria que fosse um pouco mais mostrado.
Porque a personagem é tão carismático, a gente acaba pegando tanta coisa. Ele que quer ver mais dele.
É, que ele é esforçado, né? Tipo, é diferente do Joey, que tem o talento natural, ele se esforça ali, né?
Dá pra gente criar muita empatia pelo Nish.
Sim. E por isso que eu acho tão forte também a passagem que, no finalzinho, bem no finalzinho desses quatro volumes, que o Joey fala, o Nish não vem? Fala, ah, não, ele teve que trabalhar. E ele fala, porra, ele sempre arranjava tempo pra vir, e aí agora nem isso.
É, nossa, acho que esse é muito emblemático, né? Dessa mudança dele, realmente...
Tá vendo que as vidas das pessoas estão mudando, de certa forma. A coisa não parou, a vida não para.
Sim. Não, essa cena é especialmente boa pra mostrar meio que o quão isolado o Joey vai ficando nessa obsessão dele pelo boxe, sabe?
Sim.
Ele não dá atenção pra menina ali, nenhum
exatamente,
momento
da várias vezes. Coitada da menina.
Eu fiquei... Isso foi a parte que eu achei repetitivo, na verdade. Nossa, não aguento mais.
Tipo, desiste aí, moça. Desiste
aí, moça. Chega. É. Inclusive, o Joey tava tentando empurrar o Nish pra ela. Tenho certeza, mas...
Eu acho que ele tá tentando sem querer, sabe? Tipo, ele nem percebi o que tava acontecendo.
É, mas esse tipo de coisa meio que... É porque eu tô lendo esse mangá sabendo qual é a última página, né? E meio que... Eu penso que não é à toa, tá caminhando pra um lugar isso, sabe? Mostrou com... O Joey vai ficando cada vez mais obcecado com isso e com isolado e sozinho ele vai ficando por causa disso tudo, sabe?
Sim.
É pesado mesmo, sabe? Você vê que o Joey fica infeliz que o Nish não tá lá, mas é meio que só passageiro também, né? Não é. Eu não sei se o leitor é pra. Eu acho que é pro leitor ler isso e pensar. Não sei se esse personagem tá caminhando no caminho que ele deveria no final.
E o outro personagem que fica em paralelo que eu queria falar é o Tang, que é o treinador. E cara, como ele consegue ser uma péssima pessoa sempre?
Não,
ele nunca consegue ter a melhor decisão. Ele nunca.
Não.
Todas as decisões que ele toma são as piores decisões que ele podia tomar.
É. Yep. Yep.
Tipo, o cara sofrendo, ele, se foda, você sofre aí, não vou falar nada, deixa você sofrendo. Ah, não, quer saber? Eu vou falar porque que você tá sofrendo na pior luta, no pior momento ele resolve falar isso.
E isso fode o Joe completamente, cara.
Eu vou admitir que eu acho que ele toma a decisão certa na hora de jogar a toalha. O Joe ia se foder.
É, a única decisão certa que ele toma, jogar a toalha.
Mas ele falar pro Joe qual é o problema da luta dele, ele falou, tipo, no pior momento possível.
Sim. Não, mas fora das lutas mesmo, ele meio que falando que vai fechar o negócio, ou depois ignorando o Joe e depois designorando, ele não tá lidando direito com o cara com trauma, mesmo que ele meio que tá tentando, mas ele não sabe o que tá fazendo.
É, exatamente, isso é um dos que eu falei no primeiro programa, tipo, ele até tá bem intencionado, mas ele só faz tudo errado, tipo, só as piores decisões, pior forma, vai e volta toda hora.
Isso já tá começando a ficar repetitivo na
filme. Tá, eu não tô gostando do Tang. Ele é um personagem que eu acho que ele até, inclusive, te segura um pouco a história, do jeito que ele é, sabe? Ele acaba atrapalhando o enredo, ele nunca motiva o enredo, ele fode o enredo, sabe?
É. Tem uma parte dele que eu realmente gosto, que é nesse mesmo esquema, mas eu acho essa interessante, que é quando ele tá desesperado vendo o Carlos, ele tenta fingir que ele é só um merda pra... Mas é só porque, tipo, o Joey percebe o que tá acontecendo e usa isso como cria esse conflito entre os dois nessa parte, sabe?
É que essa cena, pra mim, entra na cena de decisão errada, porque...
Não, mas é totalmente uma decisão errada. Eu não tô falando... Ele não tomou nenhuma decisão certa mesmo. Mas tem momentos que eu acho que isso funciona narrativamente, né? Se cria esse conflito.
Quando ele virou e falou lá, não, o meu instinto tá falando que você não pode lutar contra esse cara de olho, ele é muito perigoso. Eu falei, que instinto? Vai se fuder. A narrativa do mangá tá claramente apontando que ele tem que lutar agora. O que você tá falando?
Não, você vê que ele parou de entender o Joey nesses volumes. Porque antes ele meio que tava na mesma sintonia, só sabia quando colocar ele pra lutar, mais ou menos. Às vezes tomava uma decisão errada ou outra. Mas não, aqui ele tá totalmente fora de sintonia com o que o Joey quer fazer, ou o que ele deveria fazer. Ele só falou, não, vou tentar te impedir aqui.
Parece que tudo que ele tenta fazer é só isso, né? Tipo, como que eu vou atrapalhar a vida do Joey, né?
Ele não quer mais que o Joey lute de forma alguma. Em algum momento ele desistiu, mas comparado com antes, ele tava super tentando motivar o Joey, criando alguma estratégia pra ele que fosse, mas não, aqui ele desistiu mesmo, e isso é tão deprimente.
Eu vejo ele meio como um descrente, porque lá quando o Joe vai desafiar o Carlos Rivera, ele tá meio, porra, o Joe no estado que ele tá lamentável, ele não vai conseguir vencer esse cara, mano, pra que se dar esse trabalho?
Mas isso não é tão incrivelmente contrário a toda essa metáfora do amanhã do mangá, que ele entrou junto com o Joey? É tão deprimente ver ele desistindo assim?
Não, comparado com o Tampei dos primeiros volumes que a gente lia, que o cara treinou o molequinho ali, porque ele sabia que o Joey não ia aprender se não fosse na marra, e depois quase matou o moleque pra ele aprender o cross-counter lá. Uhum. E agora, claramente, o Joey tem que lutar com o Carlos, porque essa é a única forma que ele vai conseguir superar, mas o cara não consegue ver isso, né?
Porra, sim. O cara viu o talento do Joey quando ele tava, sei lá, brigando na rua, e ele não conseguiu perceber o Joey agora. Caralho.
Sim.
Vocês acham que é proposital isso? Tem alguma coisa a ver com o personagem?
Eu consigo ver, sim, sendo meio proposital. Porque, tipo, ele, de certa forma, ficou meio em choque com a morte do Rikishi, viu o Joe ali completamente sem rumo, acabou ficando meio sem rumo também. Vendo ali o Joe tendo aquela chama dele, que é a motivação dele pra brigar. Depois que acabou o Rikishi, acabou aquela chama brilhando daquele mesmo jeito, e o Dan perdeu meio que o encanto. Eu vejo dessa forma, pelo menos.
Eu não sei o quão proposital é, mas eu acho que funciona várias vezes. Mas acho que o mangá não constrói tanta consistência assim pra eu ter essa certeza. Tem um momento ou outro que meio que quebra essa interpretação e fica meio estranho.
A impressão que dá é que o Danpei, ele acaba se tornando um personagem que o único papel dele na história é ele fazer algum tipo de... ser algum tipo de freio do Joey. Que, tipo, senão tudo ia acontecer no ritmo louco do Joey, sabe? Então o Danpei, ele é o cara que todo, não, Joey, calma aí, tipo, não sai batendo em todo mundo. Não, Joey, calma aí, não vamos lutar com esse cara. Tipo, no final ele vai sempre lutar com esse cara, no final ele sempre vai bater em todo mundo, no final ele vai pedir pra enfrentar o Carlos, mas, tipo, ele só tenta fazer isso soar não tão absurdo que uma coisa puxa a outra só porque o Joey quer. Tem que dar uma segurada no roteiro, de alguma forma.
Eu devo admitir que isso é um pouco, acho que é importante pra história fluir de uma maneira mais, tipo, adequada, realmente.
Acho que isso humaniza o Danpei pra mim, porque o papel dele é meio que tentar botar algum controle no ritmo do Joe, só que ele não sabe botar esse controle.
É impossível controlar o Joe.
Ele tenta, mas claramente não consegue.
Porque pode ser também, tentando talvez ver um arco pra esse personagem, pode ser que tenha, interpretando agora, ele quase matou o Joey pra treinar ele, fazer dele um bom lutador, e o Joey meio que é um bom lutador agora, só tem esse impedimento dele não conseguir socar as pessoas na cara. E aí eu acho que a ideia é que agora que ele tem essa joia finalmente nas mãos, ele não quer usar o tênis novo, sabe? Ele quer guardar o tênis novo pra nunca ser usado.
Eu acho que é um elemento meio complicado narrativamente, a gente falou, tipo, coisas positivas e negativas, mas eu acho que é super interessante como objeto de análise, meio que aprofunda o mangá tematicamente. Eu acho que isso é bem, bem válido.
Por isso que eu defendo essa parte também. É interessante, pra todos os efeitos é interessante, de alguma forma enriquece a temática da coisa toda.
Conversando
sendo
aqui
personagem
agora...
chato.
Conversando agora é da hora mesmo, mas lendo de novo isso... Mano,
às vezes até dá uma vontade de pular o que ele tá falando, porque eu falo, você não vai jantar o que você tá falando, cara, você tá reclamando, o Joey vai fazer essa merda.
Só eu acho fascinante só de ter permitido essa discussão aqui entre a gente agora, por exemplo. Acho isso válido.
Concordo.
Eu vou falar dessas lutas dele com... com ele, galera, essa ida ao fundo do poço do Joey depois que ele descobriu que ele não consegue socar cabeças.
Caralho. Antes desse cara, quando eles vão fazer um treino no ginásio que convida ele pra fazer um treino, que na verdade é pra estudar a forma de ele lutar, e aí ele vê a galera assistindo, ele, quer saber? Foda-se, dar uma bicuda no
boxeador. Eu acho que esse é o momento mais, tipo, classic Joey desses quatro volumes inteiros, né?
Pô, tranquilamente, é, cara. Ele vê que, foda-se, já tá todo mundo olhando aqui.
Cai na porrada com o grupo todo ali.
Também tem o Joey Libertário falando que não tem almoço grátis.
Não tem almoço grátis.
Pois é.
Joey tem consciência de classe, a gente já falou.
Eu gosto, assim, é um pouquinho demais, mas eu gosto do trabalho de convencimento, que ele não consegue mesmo socar as pessoas na cara.
Ainda tem um pouquinho de classic Joe dele, assim, que ele é impulsivo, vai sempre fazer as coisas por orgulho próprio, quando convidam ele pra fazer o treino, e tu vê que o Dampay sabe que aquilo é uma arapuca pra os caras verem o estilo de luta dele, mas o Joe, foda-se, vou lutar mesmo assim, estão querendo que eu lute, eu vou tentar lutar e ver se eu consigo.
Com aquela arrogância dele.
Quando chega um momento que ele descobre, eu gosto que ele fica meio, caralho, mas é, tipo, eu acho que o manga representa isso bem o bastante mesmo. Porque ele fica nessa, caralho, esse é o meu corpo, esse é o meu braço, como que, tipo, eu não tô conseguindo fazer isso, eu tenho que conseguir fazer isso. E ele fica nesse desespero, de novo, as expressões de desespero do Joey, tipo, de vazio, esse artista acerta tanto nelas, é impressionante.
É bom mesmo.
Sim.
E que assim, pra mim parecia que ele tava tentando fechar os buracos que os leitores colocariam, e eu achei isso eficiente, não da forma como foi feito, porque eu achei que durou demais, mas, sei lá, como assim você não pode socar uma pessoa na cara? Tipo, começa, treina até você conseguir socar, e o Joey faz isso mesmo. Só que ele começa a vomitar, né? Porque não é psicológico mesmo.
Essa página dupla do vômito, eu acho que é tipo uma das páginas mais marcantes que eu já li em qualquer coisa. Foi tipo, foi um puta choque, né? O negócio todo preto com ele vomitando, você sente a certeza.
É muito do nada, mas faz todo sentido estar acontecendo, o tamanho, o choque que ele tá forçando a estar naquela situação e claramente sem condições pra isso.
Nossa.
E aí depois ele... Não, agora vai. E ele continua... E ele soca vomitando, né?
Não, e ele tava tão mal na terceira luta que ele já até desistiu de lutar direito, né? Ele começa a fazer falta, cometer infração, fazer merda, ele nem sabe mais o que tá fazendo ali perto. Ele perde a terceira luta.
Poderia ter sido mais rápido só pra mim isso. Eu vi porque 3-4 lutas pra tudo isso foi um pouquinho demais pra mim.
Acho que eu gosto. Acho que porque deixa gradual essa queda.
Sim, eu acho que é importante pra mostrar que, tipo, não é uma coisa momentânea, sabe?
Assim,
como tudo foi gradual, aqui teria que ser meio que gradual ele.
Esse mangá é bem lento em questão de acontecimento. Ele deixa todo linger um pouco, eu não tenho tradução pra isso. E eu respeito isso.
Então, mas é que essa parte, ela é a mais demorada, mais lenta do mangá inteiro, assim, e propositalmente, dado o que aconteceu, faz sentido ser assim, e acaba reforçando o ponto desse coisa de, ninguém tá conseguindo levantar, seguir em frente, o Joe não consegue, meio que faz sentido criar essa rima temática com essa coisa toda, e funciona, só é meio lento e causa essa sensação na gente também.
Sim.
Ok, demorou demais pra mim, essa é a minha opinião.
Antes da gente ir pra próxima coisa, eu só quero comentar um detalhe rapidinho da arte do mangá de novo, que eu achei fascinante. Que eu não sei quanto a vocês, mas deu pra sentir que os socos do Joey na cabeça estavam muito mais fracos, porque a arte não tava colocando tanto impacto neles.
Sim.
Eu achei isso incrível. Nossa, tava muito não. Depois de uma gata ser tão intensa nos outros volumes, estavam uns soquinhos tão qualquer coisa. E era pra ser uns soquinhos qualquer coisa. Achei.
Na barriga tu sente o impacto ainda, mas na cara tu vê que não adianta isso aqui.
Não tem, tipo, aquelas linhas já são fortes ou preto em volta, ou tudo aquilo que ele autor fazia. Mas eu gostei disso.
Mas esse é um mangá que comunica muito bem na arte também, cara, essas coisas. Essas pequenas sutilezas. Eu acho isso muito foda, cara.
Uhum.
O mangá tem muitos quadrinhos, tem páginas... Aquelas páginas silenciosas, elas não são boas, só que são silenciosas. Elas colocam detalhes nas expressões de personagem, esses movimentos tipo, pequenos que eles estão fazendo, e dá detalhes de todo elemento importante pra causar aquele drama, sabe?
Os olhares também, cara. Às vezes, só de tu olhar o olhar de um personagem... mangá, às vezes já diz muita coisa do que ele tá sentindo sem precisar ter um texto na cara, assim, tá sentindo tal coisa.
O mangá usa muito bem, tipo, esse bate-volta também do personagem tá olhando e depois o que ele tá olhando e depois como ele reage. Eu acho que ele faz muito bem essa montagem, como se fosse um filme, mas com essa montagem, sequência de planos nos quadrinhos.
E aí, nessa segunda parte do programa, a gente começa então a ser introduzido ao Carlos Rivera, que é o venezuelano, que vai servir como um novo rival, o novo próximo adversário do Joey, e aí acaba seguindo em paralelo as duas tramas, que é o Joey não tendo mais carreira no boxe, querer seguir nessa carreira alternativa das linhas clandestinas, e o Carlos fazendo essa fama aí no Japão, né? Essa escalada do teatrinho em duas lutas, e a terceira luta ser dominada, pra no final os dois se encontrarem lá na frente. Vamos falar do Carlos?
É, que o maior favorito é o do Carlos, que é do autor aprendendo a desenhar e pintar um personagem negro.
Nossa, ele vai, tipo, deixando o tom mais claro com o tempo, tipo, dá pra ver.
Ainda não tá dando, né?
Eu acho, peraí, que às vezes, na hora de escanear o mangá, tem hora que o tom de mais escuro, mais cinza, fica meio estourado. Pode ser que no papel pareça diferente.
Ah, não sei, eu tô lendo a versão da Viz aqui.
Não, você não tá lendo porque não tem versão da Viz.
Não existe isso, não existe.
Não, eu não tô lendo a versão da Viz, não, eu tô lendo a versão de scan mesmo. Ah, ok, bom.
Não existe então. Isso. É porque tem alguns mangás mais antigos, assim, que quando eles foram escaneados, o tom de cinza meio que estoura em algumas coisas. E pode
certo. Tô lendo a versão do Rox, é verdade. Ah, bom, pode ser. É que tá tão bem feitinha essa versão do Rox, achei que era da Viz.
É o Rox aprendendo a fazer scan também, né? Porque...
Pode ser.
Mas eu acho que é um scan muito bom pra comercial. Tem, tipo, porque você vê que tem essa uma edição bonitinha dos volumes, não é? Você tem as capas, essas páginas extras. Enfim, eu gosto do Carlos, no geral, como parte da história. Eu acho que tem, tipo, 15 cenas a mais dele tentando assediar mulheres do que
depende. Nossa, pô, chega, né? Pelo dá amor pra Deus. Fazer um personagem sem essa característica. Tudo que aconteceu envolvendo essa característica dava pra ter eliminado e ficaria melhor a história.
Sim.
Nossa, puta sim. Que pariu.
Não, assim, uma vez até vai, mas nossa senhora, ele exagerou demais, né?
Tipo, ele antes da luta tá na plateia beijando a namorada do cara, sabe?
É, caralho, não aguento mais. Puta que pariu. Ele é um personagem com um conceito bom já, porque, tipo, ele ser, tipo, esse super showman criando essa atmosfera, tipo...
O lutador super carismático que chama a atenção de todo mundo, é um...
Não. Fazendo essa atuação, essa atmosfera quase de circo, mas tipo, meio que pra esconder que ele só quer ter alguém pra lutar de verdade. Porra, é um conceito de personagem super bom. Não precisava disso. Não precisava dele ser um assediador.
Não precisava.
Eu gosto da luta de introdução dele, mas eu não sei. O autor poderia estar. Não é que durou demais. Eu sei que é uma crítica que eu.
Não, mas essa é a parte que eu vou concordar, por mais que eu goste. Eu sei que a gente sabia o que a guria tava fazendo desde a página 1. E o mangá. Decidiu que não queria mostrar até o final. E demora muito toda a luta.
É um volume inteiro, quase, do começo até o final dessa primeira luta dele. É claro que tem intercalado com cenas do Joey. Mas mesmo assim, mano, porra, no momento que o cara sobe no ringue, a gente... Ah, até o quê? Ele tá de passo palhado, ele vai terminar isso com isso.
Eu vou admitir. Inclusive, eu acho que a cena dando soco, eu acho que o autor, ele quis fingir que a gente ia achar super surpreendente. É. Tipo, da forma como ele desenhou, como se fosse pra gente se espantar desse cara. Tipo, cara, tava na cara. O tipo de construção que você tava fazendo, esse cara
não
ia
não
é ser...
Não, o autor não queria que a gente ficasse surpreso. Ele
não,
falou,
eu acho que ele achou. Eu acho que ele achou.
A guria fala antes que, porra, essa é a minha aposta, tô começando aqui agora. Que rolê
da não, mas fala, sei lá, né? Não, que ganhou em um soco.
Ah, velho, mesmo assim, cara, ele é um dos 10 maiores boxeadores do mundo. A gente sabe que esse maluco...
Eu não sei. Eu acho que o problema é justamente que o autor sabia ele demora demais com isso.
Esse cara é um... Porra, mas ele faz 5 páginas de surpresa. Ó, tem a página do soco, aí tem uma página em branco, aí tem uma página da plateia, aí tem uma página do lutador caindo, aí tem uma página do Joey, aí tem outra página do Joey, e aí tem outra página do cara caído. Então, tipo, é muita página.
Não, você tá certo. Tipo, é verdade que... O mangá causa um impacto muito grande para o que teoricamente deveria estar acontecendo.
É que parte da justificativa dessas páginas é que tinha que mostrar que ele tava dando a cotovelada lá. Tanto que quando foi revelado isso, eu voltei para ver. Ah, será que ele mostrou isso? Aí mostrou, era para isso que tinha essas páginas. Sim, aí.
Eu também fiz isso quando eu fui lendo. Deixa eu voltar aqui para ver. E de fato aconteceu.
É. Dá para defender dizendo que a surpresa... É, tipo, diegética, não é pra gente.
Sim.
É,
não, é uma... Mas... Ficou ruim de um jeito ou de outro.
E eu gosto como o autor, ele faz questão de tornar a parte do cotovelo algo que... exige que a gente realmente reaja pra descobrir se teve cotovelo ou não, porque ele, o Joey fala, não vai mostrar o replay, e tipo, não mostra mesmo. É. E a gente tem que, pô, é mesmo, não teve replay, deixa eu ver. Aí você volta as páginas e fala, é, realmente, é da cotovelada.
É. Mas enfim, eu acho que tem esse problema de estrutura e tudo mais nessa parte. Mas como conceito, eu realmente acho super divertido, porque eu me diverti com esse personagem sacaneando os lutadores. Nossa. E ganhando de maneiras cada vez mais absurdas.
O Carlos é um dos meus inimigos favoritos do Joe, cara, por esse motivo mesmo. O cara, ele é carisma puro. Mesmo.
Eu adorei essa sacanagem dele. Até na segunda, que ele dá, tipo, um soquinho. Tipo, o mangá nem mostra direito. Ele dá um soquinho no queixo do cara e nocauteia ele, tipo, de passagem.
Achei. Isso especialmente casa muito bem com a motivação do Joey, né? Porque o Joey tá, quer saber, vou fazer esse filho da puta parar de sorrir. É isso que eu vou fazer.
E faz muito sentido que seja essa a motivação do Joey em dois aspectos. Tanto que, primeiro que não é coincidência, né? Era tudo parte da aposta da menina lá, que ela queria motivar o Joey no final de tudo. É uma aposta um pouco aos limites de demais, né? Apostar que o Joey ia ver tudo, mas acho divertido. Mas que é a mesma motivação do que o Joey sempre teve, né? É ver um cara forte querer bater nele.
Sim.
Uhum. E ele viu o Carlos como finalmente um oponente à altura, assim. Uhum. Aquele cara que traz a mesma energia que o Rikishi tinha.
É, inclusive eu gosto como o mangá, ele dá essa impressão de que ele é meio que um substituto do Rikishi pro Joey. Uhum. E, tipo, pro mangá ele é uma outra dinâmica. Mas o Joey, ele enxerga muito como se fosse a volta do Rikishi, sabe?
Ah, sim. A comparação que eu gostei muito do que o manga fez com o Rikishi foi aquela parte, né, que ele fala, ah não, eu vou ganhar em um minuto, e aquilo, tipo, ofende o Joe diretamente porque foi o que o Rikishi fez com ele, sabe? Sim. Faz sentido ele ter se afetado por isso.
É. Sim. E muitos sentidos, agora que a gente tá falando, essa característica carismática dele faz até lembrar do Joey antes. Sim. Desses quatro volumes, sabe? Dele brincar com a plateia, dele ser arrogante, mas de uma forma brincalhona com as outras pessoas e tudo mais. Talvez entrando numa dinâmica aí do Joey, agora que ele respeita o Spot, querer cobrar esse mesmo respeito de um outro lutador. Por isso que ele quer tirar o sorriso da cara desse filho da mãe, sabe? Sim. Por isso que ele quer vencer ele, porque ele representa o Rikishi, mas também tem esse aspecto de, não, cara, isso aqui, você pode matar alguém, sabe? Então, leva isso a sério. Pô, só um sorrisinho de canto.
É. Sim. Em paralelo, ao mesmo tempo que eu acho interessante a apresentação do Carlos e a evolução, eu não sou tão fã do mini arco aí do Joey como lutador ilegal. É,
não entendi o propósito, inclusive.
Fica meio jogado, eu acho. Fica meio largado.
Sim, em retrospecto, eu concordo. Eu fiquei, tipo, super empolgado quando aconteceu, porque eu tava vendo como essa narrativa gradual do Joe indo fazer pro fundo do poço e tudo mais. O que ele fala do Rikishi tá arrastando ele junto. É isso que ele queria, né? Filho da puta. Mas é que mostra tão pouco, né? A gente vê, tipo,
um muito cara aleatório dá uma lição de moral nele.
É, não fala.
Até esse lutador aqui que deu uma lição de moral nele.
É, não, ele fala, ó, não, vamos ficar felizes porque esse cara tá encontrando um novo rumo na vida dele. Mas quem é esse cara? Por que ele tem que se encontrar com o Joe?
Quem é você, sabe? O que você tá falando?
Eu honestamente não lembrava dessa parte até reler, pra ser sincero.
Eu também não lembrava.
Mas
nada.
Eu achei engraçado, meio que trazendo fora do mangá, que meio que isso é parte da temática desse meio revival que teve ano passado, do anime lá, o Megalobox, que ele é meio que sobre isso. Uhum. É basicamente um anime inteiro sobre essa parte do Joe na rinha e tal, subindo pra cima.
Caraca, pegaram talvez até o momento a pior parte do Joe.
Depois que eu me liguei, eu fiquei, caralho, os caras lembraram disso aqui, não é possível.
É triste, porque tinha muito, pra mim, pelo menos, tinha muito potencial em mostrar o Joey nessa vida meio clandestina aí, e como ele reagia, e mostrar um tempo. O mangá tava sendo tão gradual nessas coisas, como a gente tem comentado, ele podia ser mais gradual aí, mostrar ele um bom tempo se estabelecendo e tudo mais, pra esse retorno ter mais impacto.
Eu acho meio bobo como o autor tenta convencer que esse é o fundo do poço, sabe? Porque quando o Joey avisa, não, eu vou lá pros ringues dos caras maluqueiros, e aí tem umas páginas dumpy do Nishi, não, agora esse é o fundo do
acabou
poço.
Acabou a carreira dele.
Que não, o cara tava caído na neve, na cara, no chão, ele já teve no pior que isso.
O cara explicou que era pra ser, porque ele tava super desistindo, e tipo, maneira muito...
Ele explicou pra eles que, não, eu tô indo pra lá pra ver se eu consigo superar esse meu negócio. E a galera, não, agora acabou.
Não é o fundo do poço da carreira dele, exatamente, porque ele literalmente já tinha desistido de lutar. Mas, tipo, é o fundo do poço da mentalidade dele. Ele, tipo, já desistiu de querer ir pra um ringue de verdade, tava só indo lutando em lugares cada vez piores. Por isso que eu queria que tivesse mais. Por isso que eu queria que mostrasse mais dessa progressão dele e não fosse tão rápido. Porque tinha potencial pra mostrar isso.
Agora que você falou isso, eu também meio que sinto isso, mas ao mesmo tempo eu fiquei satisfeito da forma que foi feito. Não sei se é porque eu já conhecia a história antes, então eu fiquei com aquela coisa, sensação de, ok, eu acho que durou o que tinha que durar, sabe? Mas seria interessante ver isso.
É, mas agora, aproveitei, eu lembrei, a coisa que eu queria comentar é que, tipo, o Joey, uma coisa que acho que se mantém é que o Joey meio que não perdeu essa mentalidade ainda quando ele tá desafiando o Carlos. Ele ainda tá meio que na mistura do Joey Cocky, que não se importava com nada dos primeiros volumes, e do Joey super cínico, depressivo dos dois. Porque ele fala, eu não importo, eu não quero ser uma luta de verdade, eu não me importo que a plateia esteja me humilhando, eu só quero tirar esse sorriso da sua cara mesmo. Ele não quer mais nada, ele não quer ter uma luta num ringue, ele não quer voltar pro boxe, ele não tá nem pensando nisso mais. Uhum. Porque ele ainda tá nessa mentalidade que ele tem que sofrer pelo que ele fez pro Rikishi, de certa forma. Ele só quer lutar com o cara uma partida de execução, que seja, ou qualquer coisa.
É, tanto que a partida que eles lutam depois não é nem a principal da noite no estádio, no ringue que eles mostram.
É.
Aí o pessoal vai ver porque é o Joe lutando. Uhum. Tipo, foda-se a partida principal.
Eles falam, nossa, o Joe tá sendo tipo uma criança implorando por uma luta. Ele não se importa mais. Ele sabe que ele já não tem moral nenhuma.
Sim.
Eu respeito o que o autor faz de deixar o Joey realmente patético nesse nível.
E no final eles acabam voltando então a cruzar caminhos com o Joey. Entre a segunda e a terceira luta do Carlos, né? Que é quando o pessoal ainda achava que ele ainda era um truque. Que o Joey chega pra ter aquele spare ali com eles, com umas luvas gigantescas lá pra não machucar. E aí o Joey sai todo, tipo, consegui minha medalha de honra aqui. Ele me deu uma cotovelada.
Uma cena que agora que vocês falaram, eu lembrei. Numa das lutas que o Joe, se eu não me engano, é a luta contra o Tiger Rosa, que o Dampage joga a toalha no final e tal. Que o,
sim.
O Carlos tá lá pra, Carlos, anuncia os lutadores aqui, dá boa sorte pra eles. E o Carlos, ele tem a tradição de dar boa sorte primeiro pro lutador mais forte. Só que ele vai pro Joe primeiro ao invés de ir pro Ozaki.
Ah, sim.
Eu gosto dessa parte.
Eu gosto disso, cara, porque vê que o cara entende que tem potencial no Joe.
O que eu falei, eu gosto da trope que, tipo, só o praticante daquela disciplina consegue entender que é bom de verdade.
Eu acho um pouco divertido. Brega. Eu achei um pouquinho cafona essa cena.
Super cheesy, mas eu amo a trope que eu sempre vou ficar feliz. Por isso que eu falei que eu gosto.
Eu gosto muito, cara, porque eu adoro esse tipo de momento mais brega, assim.
Sim, não. Por isso que eu falei que eu gosto muito que a Gitana Joe faz ser tematicamente relevante. Porque eu já gosto desse tropo de qualquer forma. Eu aceito qualquer motivação pra ela estar lá.
Não, e porra, assim, nesses volumes que a gente fala nesse programa, a gente não tem a conclusão da luta do Carlos contra o Deus, só o comecinho.
Sim, ok. Foi uma atriz.
Isso vai ficar pro próximo programa mesmo.
Mas mesmo assim, cara, de grandes lutas não teve nesses volumes. No máximo ali o Joe contra o Tiger Rosa, que mesmo assim foi muito qualquer coisa.
Esse sparring foi mais interessante, esse micro sparring entre os dois.
Sim. Vocês vão falar alguma coisa da luta do Tiger Rosa aqui ou não? Porque acho que não tem muito o que comentar.
Não, até o Joey ter percebido que ele não consegue mais tocar a cabeça.
Transição, assim. Tanto que ele não é um personagem que o pessoal costuma lembrar muito. O Tiger mesmo não tem muita presença nessa história.
Até o segundo cara que ele perde, que o Joey tá lutando até que ok, aí o cara vai lá e cochicha com outro lutador. E aí eles começam a rir dele. Isso é mais interessante do que a luta com o Tiger.
O Joey vomitando é muito mais interessante.
É mais interessante.
Pra mim, a melhor...
O Tiger serve, mas não é exatamente um personagem que tu... É um personagem, sabe? É uma ferramenta.
Pensando bem, eu acho importante, olha aqui, que os três lutadores do Joey sejam meio merdas. Porque aí eles têm que ser, tipo, saco de pancadas pro Rivera e não perceber o que ele tá fazendo. Então eles não podem ser caras muito bons, porque senão ele não conseguiria ser enganado.
Pra mim, a melhor cena dos quatro volumes é o Joey jogando salgadinho no Carlos.
Nossa! Nossa, eu amei isso.
E o último ele acerta, né?
Tipo... E o último ele acerta. Esse é o cafona bom. Esse é o bom.
Mano, esses pequenos momentos já estão no jogo, que tem um momento bobo, mas fala muito sobre os personagens. Eu adoro isso.
Nossa, me deixa super feliz essa parte. Não, tô tão também. realmente.
Eu adoro que ele é o último, ele acerta, e aí o Carlos fica com a cara bravona. Eu, eita porra, é isso mesmo.
Caralho, maravilhoso, cara.
Mas a coisa é que, tipo, você, acho que um sinal de que essas lutas não foram tão importantes mesmo, é que o único momento que a gente vê aquela coisa, tipo, de estratégia, o Joey falando, e o Joey falando, ó, tem essa ideia aqui, e o Maga cortando quando ele mostra a ideia, só teve no finalzinho. É a primeira vez nos quatro volumes que a gente volta ao conceito do Joey tá planejando alguma coisa, alguma estratégia de boxe.
O Joey é sempre umas estratégias que você fala assim, tipo, é uma ideia muito idiota.
Sim.
Ele vai lutar com o cara e fala, não, eu tenho uma ideia muito boa aqui, daí que eu não vou ficar aqui encostado na...
Eu adorei isso. Encostado
aqui no... eu sei o que eu tô fazendo, não sabe porra nenhuma, Joe.
As ideias do Joey, não se defender e ficar encostado na rede.
Fala, não, ele vai ter que vir pra cima e aí eu pego ele de jeito, você vai ver só.
Eu gosto que o cara fica parado, né? Deve ser uma cena muito bizarra pra plateia. O Joey encostado, tipo, na rede, o cara parado longe e os dois parados.
Mas é isso, eu acho que a gente não vai avançar muito na luta do Carlos agora, porque
ela
provavelmente...
foi muito começo.
É, ela vai avançar porque legal.
Não é nem o primeiro round ainda direito da luta. E é um, não vou não falar não, mas vai ser uns volumes intensos aí no próximo episódio.
Vamos ler isso. Mas foram bons quatro volumes aqui, porque deu umas conversas sobre narrativa, construção do personagem, tá bem legal, né? Acho que no Joey, eu acho que o ponto que o Luke comentou, né, que a gente foi indo e voltando toda hora, e que isso representa quão bem é estruturado isso, eu acho isso um dos pontos, tipo, primorosos de Ashita no Joey, sabe? Um ponto que deveria ser digno de admiração e ser muito copiado, e não é tão copiado hoje em dia, assim.
Não, sabe? É tão disputado, mas eu acho que ele é um mangá que ele mexe muito bem com essa coisa da estrutura. Tu vê que pequenas coisinhas acabam tendo efeito lá na frente. E a gente, às vezes, até ser que não lembre, mas quando volta... isso, tinha isso aqui.
Inclusive, num mangá semanal. Não vamos perder isso de vista nunca.
O Kajiwara não, inclusive, estava fazendo outros mangás além de Ashita no Joy nessa época?
Ele escrevia, na verdade.
Ele escreve. Não, tudo bem. Eu não queria que ele estivesse desenhando 80 páginas por semana.
O tempo que o Ashita no Joy, eu acho que, eu não lembro de quais, mas antes do Ashita no Joe, ele fez uns 3 ou 4 ao mesmo tempo, assim. Ele fazia o Tiger Mask, o Kyojin no Roshi, o Karate Bakugan Dai, tipo, tudo ao mesmo tempo. E era tudo no Slay Magazine.
Pesado. Ele era aquela
dupla de...
Era aquela dupla de roteiristas antes. Mas deu muito... Esse volume deu muito a comentar. Eu acho que eles foram meus favoritos até agora do mangá. Mesmo com... A gente comentou de algumas críticas, né? De estrutura, ou do Nish, ou do Carlos assediando pessoas. Mas
tu vê que não é uma coisa que pesa tanto negativamente comparado com o que esse mangá tem de tão bom, cara?
Pois é, porque eu acho que o que mais importa, apesar desses problemas, é que esse mangá rendeu muito a... Esses volumes renderam muito a analisar e a comentar, de fato. Tipo...
Eles são, pra todos os efeitos, é muito interessante conversar sobre eles, né?
Tem bastante conteúdo temático ali. É fascinante.
Sim.
Eu lembro quando, pra terminar, eu acho, quando o mangá tava... A gente teve o último podcast, o Rick Ishimori, a gente pensa, caralho, o que vai acontecer agora? E o mangá faz algo que eu realmente não esperava nessa...
É transformar a morte em motivador, né?
Mas num nível que a gente não vê. Foi num nível muito pesado. A gente ainda tá vendo essas repercussões até agora.
Sim.
E eu fico muito satisfeito com isso.
Existe um belo motivo pra morte do Rikishi ser, tipo, uma das mortes mais lembradas da história dos mangás, né? Então a gente tá vendo o peso e consequência diretamente aqui agora.
Sim.
Eu tô num nível super gushing com a Ashita no Joey agora, realmente. Porque eu percebi que esse mangá tá fazendo coisas diferentes que...
Agora vocês estão entendendo porque que a gente gosta desse negócio, né, velho?
Ele está fazendo coisas diferentes nos anos 60.
Sim. tem um conceito que, tipo... A primeira obra que criou uma trope é mais interessante que as outras, porque meio que, tipo, ela não tinha as regras da trope pra seguir, então ela meio que fazia, tipo, coisas diferentes, que quase parece uma desconstrução. E é meio que isso, sabe? Como ele não tinha um material anterior pra seguir, ele tá fazendo a coisa dele de maneira muito diferente.
Parece meio cru, mas não é tão cru, porque o cara sabia o que tava fazendo.
Beleza. Beleza, gente. Então a gente volta aqui no mês que vem. Mais 4 volumes de Ashita no Joey.
Até mês que vem.